pode cair no Enem. Atualidades.
Suponhamos que o tema energia, matrizes energéticas, energias alternativas, que o tema energia caia como temática da redação do Exame Nacional do Ensino Médio neste ano. E aí, qual seria o enfoque? Qual seria a melhor maneira de abordar o tema? Eu converso agora com Luiz Felipe Oliveira, o Lufê, que é professor de geografia do curso online QG do Enem. Se realmente cair o tema energia, a tendência é a abordagem de fontes alternativas? Esse seria um enfoque bastante provável na redação do Enem?
Ah, com certeza. Não só energia alternativa, mas dentro de toda a matriz nacional, a energia hidrelétrica também, pelos grandes investimentos do governo federal nos últimos anos. Ou seja, a busca por uma matriz, a continuidade de uma matriz limpa, né, de baixo custo, em larga escala. E aí, energia é um tema central porque entra como suporte de qualquer tipo de cobrança, desde meio ambiente, deslocamentos de população, processos de urbanização, a questão da logística da energia, das linhas de transmissão. Quer dizer, a gente tem bastante pano para manga aí na cobrança desse tema. É um tema muito forte e que vem caindo já sistematicamente nos últimos anos no Enem.
Por exemplo, a forma como a energia chega até a casa das pessoas. Pode ser um enfoque, né? Porque aí tem as três etapas, que é a geração de energia, seja na fonte através da hidrelétrica, seja na energia eólica, quer dizer, como é que ela é gerada, como é que ela é transmitida, a etapa transmissão, e como ela é distribuída, que são três coisas completamente diferentes, cuidadas por empresas completamente diferentes, mas todas interligadas, não é isso?
Sim, exatamente. A gente tem um operador nacional do sistema que verifica, né, diariamente como está toda a entrada de energia no sistema. A maior parte da nossa energia ainda vem de estrutura hidráulica, mas a gente já tem, né, importante, bem significativamente, entrada de biomassa. Né, agora, em tempos, né, de crise hídrica, a gente está vivendo 2 anos consecutivamente mais secos, de maior estiagem. Temos uma necessidade de usar a termoelétrica maior, daí a ideia das bandeiras, né, implementada pelo governo federal. E aí a gente pode cobrar, por exemplo, uma questão de eficiência energética, que ainda não caiu. A gente pode cobrar, por exemplo, a questão do consumo per capita. Quer dizer, a cobrança pode ser de inúmeras formas, de inúmeras estruturas. Né? E no nosso caso, temos um dos melhores sistemas de transmissão do Brasil, aliás, do mundo. O nosso sistema de transmissão, ele é quase totalmente interligado, só falta interligar aí Belo Monte, Santo Antônio Geral, as grandes usinas que entrarão no nosso sistema ao longo de 2016, né? Estão entrando e vão entrar nesse ano e nos próximos 2 anos. Aí a gente vai ter uma relação de conforto ao planejamento energético que a gente há muito tempo não tinha. Talvez desde a geração da formatação de Itaipu Binacional, a gente não tinha essa gordura para queimar. Lembrando também que daqui a alguns anos, daqui a 5, 6 anos, a gente vai perder a preferencialidade da compra da parte de energia binacional de Itaipu pelo Paraguai. Quer dizer, o Paraguai exporta para a gente energia a um preço mais barato por acordo contratual na época da construção. Isso tudo deve ser pensado, isso tudo foi pensado, né? A gente tem uma empresa nova, empresa de planejamento energético, a EPE, que cunhou, né, cavou essa lógica de planejamento de geração, principalmente. E a transmissão, ela tende a se manter muito boa, reforçada e agora total, né, feita de maneira em circuito completo, fechado entre as regiões. A distribuição continua na mão do setor privado, né, que obviamente faz os repasses da energia com autorização do governo diante de todo um planejamento e cálculo sistêmico de custos.
Professor, e por exemplo, os motivos pelos quais governos, não só o atual, governos de outros tempos também, acabam sendo obrigados a aumentar o preço, custo da conta de luz para a pessoa física e também para a indústria. Por exemplo, aumento nos custos de transmissão, nos custos de geração. Quer dizer, os motivos pelos quais o preço lá no final, na conta de luz, aumenta. Pode ser uma pergunta da redação do Enem?
Pode, tendo em vista o ano que a gente está, um ano crítico de uso mais intensivo de termoelétricas, né, por conta da estiagem mais forte nas áreas mais interioranas do país, né, nas grandes barragens. Então, a gente acabou tendo que ver, o governo federal se viu uma lógica meio assim, para não fazer o racionamento, a gente cria uma lógica de bandeira, bandeira verde, amarela, vermelha, e conforme o uso da termoelétrica for maior ou menor, a gente vai oscilar esse preço aí. Isso é novo no Brasil, isso dessa maneira, como está sendo armada, como está sendo planejado, nunca foi feito, mas é também um passo de inflexão diante da política do governo federal recente de reduzir o custo de luz para a pessoa física, né? Isso acabou se mostrando um pouco dúbio, porque estimulou o consumo final, um consumo per capita, né, que não obrigatoriamente se traduziu em melhoria na produtividade, no aspecto industrial, e não se traduziu, talvez tenha se traduzido em maior conforto para as famílias, mas a gente acabou perdendo, digamos assim, uma gordura que a gente tinha de geração de energia. Então, quando a geração de energia ficou muito crítica, com os reservatórios em níveis muito baixos, o governo federal teve que fazer essa inflexão, criar a dinâmica de bandeiras para efetivamente melhorar o suporte, a segurança do sistema, de geração do sistema. Tudo isso para não ter racionamento. Lembra que a gente teve, na virada da década de 90 para 2000, um racionamento pela falta de planejamento, em grande aspecto, na geração de energia. Quer dizer, privatizou-se todo o setor de distribuição, investiu-se pouco na transmissão e praticamente não se investiu na geração. O que a gente está vendo agora é um calendário de investimento maciço em fontes de energia renovável, tanto hidráulica quanto solar e eólica. A gente teve um super leilão agora, recentemente, nessas novas matrizes. E aí o esforço é de calendário em relação à lógica climática brasileira. É tentar conciliar esses 2-3 anos de estiagem. A previsão é que ano que vem a gente já tenha um super El Niño e tenha uma condição climática mais favorável para a geração de energia hidráulica no Brasil e a gente consiga voltar a respirar mais aliviado com uma redução no custo da conta de luz da população.
Certo.
É basicamente isso.
Professor Luiz Felipe Oliveira, quantas dicas e boas dicas sobre diferentes enfoques da redação do Enem, caso o tema seja energia. Professor Luiz Felipe Oliveira, o Luffy, professor de Geografia do curso online QG do Enem, muito obrigado pela participação aqui.
Pode cair no Enem. Atualidades.